Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora eu vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Esta semana vamos retomar a história do atentado sofrido por 3 pessoas da comunidade Angico dos Dias, no município de Campo Alegre de Lourdes. Vamos trazer também uma pesquisa realizada pela Unifesp, que aponta que a maior parte dos brasileiros defende que o poder público seja responsabilizado pelas mais de 700 mil mortes causadas pela Covid. Tem ainda um perfil de um dos mais importantes intelectuais baianos e o 7º episódio da série No Rastro das Lutas. No último dia 2, completou um mês do atentado à comunidade Angico dos Dias, no município de Campo Alegre de Lourdes, na divisa com Piauí. Diversas entidades assinaram uma carta cobrando celeridade na prisão dos acusados de atirarem contra 3 pessoas da comunidade.
No último dia 2 de outubro, completou um mês do atentado a tiros na comunidade de Fundo de Pasto Angico dos Dias, no município baiano de Campo Alegre de Lourdes. 3 pessoas ficaram feridas no ataque. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, as prisões dos autores das tentativas de homicídios foram decretadas, mas até o momento nenhum dos envolvidos foi localizado, entre eles um policial civil do município. Cerca de 40 entidades divulgaram esta semana uma carta aberta para manifestar preocupação e cobrar mais segurança para 5 comunidades tradicionais do território. A carta afirma que as comunidades do Angico dos Dias, Açu, Baixão Novo, Baixão Grande e Baixãozinho vivem dias de muita insegurança. Com os criminosos à solta, os trabalhadores e trabalhadoras rurais temem um novo atentado e estão impossibilitados de transitar livremente em seu território para realizar atividades cotidianas, a exemplo do manejo dos animais na área de fundo de pasto. Existe a preocupação ainda com a saúde e segurança de um dos feridos, que precisou passar por 2 cirurgias e segue hospitalizado. O local onde ocorreram as tentativas de homicídios fica na divisa com o Piauí, a cerca de 700 metros da PI-470 e próximo ao Parque Nacional Serra das Confusões. De acordo com a carta divulgada pelas entidades, os pistoleiros estavam vigiando uma obra iniciada em agosto deste ano por funcionários que dizem estar a serviço das empresas AgroLife e Terra Quente Agropecuária. As famílias camponesas das comunidades da região de Angico dos Dias ocupam tradicionalmente esse território há mais de 150 anos. Elas vivem da criação de animais e da agricultura. Na última década, as tentativas de grilagem de terra se intensificaram. De acordo com dados levantados pela Comissão Pastoral da Terra, mais de 70% do território tradicional das comunidades de Angico dos Dias é ameaçado por processos de grilagem, documentos fraudulentos, grilagem verde. De Taparica para o Brasil de Fato, Bahia, Alfredo Portugal.
Entrevista Brasil de Fato.
Para a maior parte da população brasileira, o poder público precisa ser responsabilizado pelas mais de 700 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil, e o país deve investir mais em saúde pública, ciência e pesquisa para evitar novas tragédias. Essa percepção foi exposta em uma pesquisa do Centro de Estudos Sou Ciência, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que mostra que os brasileiros defendem investigação sobre o excesso de óbitos e punição dos responsáveis. E para falar sobre a pesquisa e a maneira como a população brasileira vem elaborando o que aconteceu na condução da pandemia, a repórter Nara Lacerda entrevistou Pedro Arantes, professor da Unifesp e um dos coordenadores da pesquisa.
Nós convidamos o professor doutor Pedro Arantes, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, para conversar um pouco com a gente aqui na Rádio Brasil de Fato sobre a pesquisa de opinião Covid-19, vacina e justiça, percepção pública brasileira sobre vacinação, tratamentos e reparação de crimes na gestão da pandemia. Esse levantamento se concentrou em entender o que a população pensa sobre esses temas e foi realizado em julho deste ano, ou seja, traz as percepções já com a população numa situação de certo distanciamento daquela realidade da pandemia, né? A gente já pode começar a entender como a gente se sentiu como nação frente a essa tragédia. Então, professor, só posso agradecer ao senhor por se juntar a gente nesse início de processo que o Brasil começa a viver em relação à pandemia. Obrigada pela presença.
De nada, é um prazer estar aqui com vocês e tratar desses temas.
Eu vou citar alguns dados, professor, que a pesquisa traz, que eu acho que para a gente ficar na mesma página em relação aos nossos ouvintes, olha só, esse dado é alarmante e ele indica, inclusive, que a gente não tem a real dimensão da tragédia. Mais de 50% da população brasileira perdeu alguém em decorrência do coronavírus. E as pessoas que foram ouvidas na pesquisa consideram também que o governo federal foi responsável pelo aumento das mortes. Mais de 62% das pessoas entrevistadas no estudo têm essa percepção. A pesquisa também mostra que 52% consideraram que eventuais crimes relacionados a esses óbitos precisam ser julgados, precisam ser condenados. E a gente tem outras percepções também em relação à reparação de vítimas, de parentes, de profissionais da área da saúde, em relação a como fazer com que o Brasil repense essa história e comece também a fazer justiça. A gente teve muitas mortes evitáveis. Bom, a pesquisa ela traz para a gente, professor, é uma percepção que a gente já tinha e que agora está aqui, expressa em índices. E ela mostra também que uma parcela importante da população tem mudado as percepções em relação à saúde pública, principalmente em relação ao poder público como responsável, agente e agente que deve ser responsabilizado em caso de falhas. É por aí?
Não, com certeza, ainda mais em situações como uma epidemia que envolve decisões de saúde pública que devem ser coletivas e devem ser muito coordenadas, né? Esse é um momento decisivo, dos mais críticos da atuação da política pública na área de saúde, porque não são escolhas individuais, você também tem que coordenar uma série de campanhas de abastecimento, de mobilização em todos os níveis federativos, ninguém pode ficar para trás, ninguém pode furar fila, vocês lembram, né, que o setor privado, os mais ricos tentaram furar fila, alguns até conseguiram logo no início, depois foi um escândalo. Então é um momento em que a gente vê mais plenamente a importância da saúde universal, né? E felizmente nós temos o SUS, países como Estados Unidos, que teve uma situação ainda mais trágica, apesar de um país muito mais rico que o Brasil, o número de mortes per capita foi superior ao do Brasil, e isso que nós estávamos governados por um governo criminoso, né? Eu prefiro não chamar de negacionista, porque eles tinham intenções claras no que fizeram, estavam amparados por uma série de médicos que se dispuseram a dar supostos argumentos para as decisões que foram tomadas pelo governo. Acho que a gente está num momento favorável agora, com a reabertura dos inquéritos pelo STF, né? O Procurador-Geral da República, que espero que vá embora logo, mas ele foi, em grande parte, responsável por dar a permanente sensação de impunidade, de sinal verde ao governo Bolsonaro, ao sentar em cima de todos os processos, não só os que a gente conhece de corrupção, golpismo, mas também os processos que mostravam as situações de conduta entre errática e criminosa do governo na pandemia, né? Então, esses processos tinham sido encerrados, anulados, não tinham sido oferecidas as denúncias, que é a obrigação do procurador, que o procurador tem que defender a sociedade diante dos crimes de Estado, né? E no Brasil parece que está virando algo recorrente que o procurador defenda o Estado contra a sociedade, que é uma inversão completa de papéis. E agora, mais recentemente, em julho, foi reaberto o inquérito por ordem do STF, e a gente fez a pesquisa nesse mesmo momento e percebeu que havia uma opinião pública muito favorável a que a gente entre nos processos de julgamento, responsabilização dos responsáveis, indenização dos familiares das vítimas ou das vítimas que estão com fortes sequelas, e também de indenização aos que heroicamente atuaram profissionalmente na linha de frente, no combate à pandemia, que se expuseram, que não contaram, né, com os equipamentos devidos nos momentos corretos e que tiveram ainda uma exposição adicional de risco. Dos dados que a gente tem para trazer para vocês nessa primeira avaliação, é de que 62% da população considera que houve uma conduta criminosa do governo Bolsonaro e que ela implicou num aumento de mortes, as chamadas mortes evitáveis, né, que são calculadas aí em valores no mínimo de 120 mil mortes evitáveis até 300 mil mortes evitáveis, né? Isso depende de método, depende do momento em que esses cálculos foram feitos, né? Eles não estão atualizados para 2023, eles foram feitos sobretudo ali entre 2021 e 2022 no contexto da CPI, e precisariam ser atualizados e provavelmente vão expressar números muito gritantes por atraso de compra de vacina, por falta de financiamento do SUS, por falta de campanhas de comunicação, por falta de apoio ao uso da máscara, por incentivo à aglomeração, ao uso de espaços como igrejas, né, entre outros, que deveriam ter sido fechados nesse momento, e a própria conduta, que era uma espécie de propaganda da morte, né, uma necropropaganda que o Bolsonaro e seus apoiadores faziam permanentemente de exposição ao risco, né? Enquanto nos quartéis estavam todos seguindo fielmente os protocolos, se protegendo, usando álcool gel, usando máscara, fazendo distanciamento, fazendo rodízio de funções, tomando as vacinas na hora certa, a população civil foi exposta, inclusive por militares, a uma série de riscos, né, que precisam ser julgados agora, né? E apenas, assim, quando eu falo 62% acha que o governo Bolsonaro ampliou o número de mortes, não quer dizer que os outros 38% acham que não. Tem uma porcentagem grande de indecisos, e só 26% acham que a conduta do governo é indiferente, que as mortes iam acontecer de qualquer jeito, né?
A pesquisa mostra muito explicitamente que uma parte importante da população chega a essas conclusões, responsabiliza o governo, o poder público, e chega a outras conclusões. A gente tem dados interessantes aqui para trazer também. Olha, quando a gente fala de reparação, possibilidade de reparação, 44,7% das pessoas entrevistadas indicam, por exemplo, a possibilidade de criação de uma comissão da verdade. 39% falam sobre a indenização de crianças que ficaram órfãs, 38,3% citam, né, respondem sobre a criação de um tribunal especial para acelerar os julgamentos. Então, existe uma conscientização muito rara que acontece neste momento, pós-pandemia, acho que a gente já pode falar, especialmente na população brasileira. Mas a pesquisa também traz dados preocupantes em relação ao negacionismo de vacinas, né? O que a gente pode falar sobre esse tema, professor?
Então, a gente parte de um patamar muito favorável de vacinação, né? A gente não tem um histórico de movimentos negacionistas e antivacina no Brasil consolidado, como outros países têm, né? E a taxa de ingresso na vacinação, na primeira dose, mesmo na dose de reforço da vacina Covid, foi muito bem sucedida. A gente teve 90% de adesão na primeira dose, um pouco mais de 80% de adesão na segunda dose, e depois isso foi caindo, né? A gente chegou depois à terceira dose, que era o reforço, quarta dose de reforço, quinta dose, a bivalente, e a gente foi caindo na taxa de adesão, porque também a gente diminuiu o número de mortes, as pessoas achavam que já estavam protegidas suficientemente com duas vacinas, quando recomendável era continuar toda a agenda vacinal, mas a gente foi perdendo a adesão, né? E aí a gente começou a estudar quem eram os perfis cidadãos que estavam deixando de se vacinar e por quais motivos, né? A gente percebeu que, do ponto de vista de renda e de escolaridade, era mais ou menos uma curva similar, né? No de escolaridade havia um pouquinho um descompasso em que instrução fundamental tinha menos adesão à continuação das vacinas do que quem tinha nível superior, mas em renda estava mais ou menos igual. Mas quando a gente começou a olhar outros indicadores, outros marcadores sociais, ficou muito claro que havia uma politização da vacina, né? Então, se a gente comparava eleitores de Lula com eleitores de Bolsonaro, né, os números eram gritantes de diferença, né? Ou as pessoas que se autodeclaravam de esquerda ou de direita, né, a gente via que havia na esquerda ou nos eleitores de Lula uma continuidade de alta taxa de vacinação, e nesse caso as justificativas por eventualmente não ter tomado a quarta, a quinta dose era: puxa, eu esqueci, não me programei, tinha fila no posto e pensei em ir no outro dia, não consegui voltar, não fiquei sabendo. Quer dizer, era realmente ali algum problema de se auto-organizar ou alguma falha do sistema de prover vacina em determinados lugares, né? Em compensação, eleitores de Bolsonaro, autodeclarados de direita e evangélicos, tiveram uma queda vertiginosa na vacinação a partir da terceira dose, né? E a gente lembra que terceira dose foi dada no fim de 2021, a segunda dose em 2022, em plena campanha, e a quinta dose bivalente já pelo governo Lula, né? Então, foi um momento de aumento da polarização política e que havia uma maneira de comunicar, para não falar em narrativas, né, dos bolsonaristas, de que vacina era perigosa, ciência era uma coisa ligada à indústria farmacêutica e que o bolsonarista, o eleitor de Bolsonaro, deveria parar de se vacinar, parar de acreditar no que estava vindo da OMS, enfim, todas aquelas fabulações amalucadas, né, criminosas que foram surgindo de combate à vacina, pegou muita gente, e num ano eleitoral as pessoas estavam mais atentas ao discurso que conduzia o seu voto, né? Então, a queda realmente foi notável. Então, o corte político é decisivo para entender a conduta sobre vacina, tomar ou não tomar vacina. E os eleitores de Bolsonaro diziam que não tomavam vacina porque a vacina não era confiável, porque a vacina era experimental, porque deixou de acreditar na vacina, né? Para não dizer as fabulações de jacarés e outras coisas, né? Então, ou chips, e etc. Então, a gente tem hoje um problema grave para a vacinação pública brasileira, porque mesmo a gente percebeu na nossa pesquisa, vacinação para sarampo, vacinação infantil contra pólio, sempre tiveram altíssimas taxas de adesão e hoje elas caíram, e caíram por esse efeito rebote, né, do ataque à vacina da Covid-19, e a considerar que vacina é uma escolha pessoal, né, mesmo discurso de liberdade de opinião, falo o que quero, falo o que bem dizer, faço o que bem entendo, não tenho que obedecer a ninguém, nem ao Estado, nem à política pública, isso colou um pouco na vacina, e a gente regrediu, e o Brasil, infelizmente, hoje não é um exemplo de sucesso de vacinação como foi no passado. Nossa situação não é a mais trágica, mas a gente tem que recuperar de novo a adesão de parte da população à vacinação no Brasil.
Então, por um lado, a gente tem um debate mais ampliado de conscientização sobre o sistema público de saúde, sobre as responsabilidades do poder público, mas a gente também tem, de outro lado, essa visualização de um negacionismo maior em relação às vacinas. Mas a pesquisa também traz dados em relação a como a população acha que a gente pode evitar uma nova tragédia, e isso é bem interessante, porque a população também defende mais investimento no SUS. A gente tem mais de metade das pessoas que participaram respondendo que a solução é investir mais no SUS, e também ciência, né, também pesquisa, também produção de vacinas. Há uma janela de oportunidade para a gente investir mais em inovação nesses setores, na sustentação do SUS, com esse apoio da população? O senhor vê por esse lado, professor?
Não, eu vejo que, apesar desse comportamento, especificamente em relação à vacina contra a Covid, que foi um comportamento mais radicalizado do que em relação às vacinas tradicionais, mas que impactou as vacinas tradicionais, a gente segue com grande apoio da população às campanhas de vacinação e ao SUS, à ciência, às universidades, à produção de vacinas públicas no Brasil. E é interessante notar que Por exemplo, você mencionou o apoio principal, a ação principal que foi colocada pelos entrevistados é ampliar o investimento no SUS. E isso é apoiado por 60% dos eleitores de Lula e por 50% dos eleitores de Bolsonaro. Não está tão atrás assim. No caso de, por exemplo, investimento em ciência, 53% dos eleitores de Lula coloca como prioridade. E dos bolsonaristas, 45%. Também não está tão atrás, só 8 pontos de diferença. Então, a gente pode ver que no que fazer, né, no como atuar daqui para frente, há quase, não vou dizer consensos, mas estamos muito próximos de ter posições muito conversáveis entre espectros políticos diferentes do que fazer. Então, acho que a gente tem toda a condição para que o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia façam grandes ações, investimentos nesse momento, porque há apoio social para isso. Outros consensos que a gente percebeu é ampliar as campanhas de comunicação, trazendo informação confiável, que foi o que faltou durante o governo Bolsonaro. E aí a gente tem apoio também dos bolsonaristas, que querem também informação confiável, né? Porque aí não é questão de narrativa, identitarismo, né? Ou questões religiosas, etc., morais, de costumes, é uma questão de sobrevivência. Quando a questão é de sobrevivência, ambos os lados estão começando a cair a ficha de que não topam a necropolítica, que não querem mais ir para a beira do precipício como a gente foi levado, né? Por exemplo, você citou numa das perguntas anteriores a questão da comissão da verdade, né? Já quando fala essa palavra, parece sempre uma mobilização do campo da esquerda, a comissão da verdade que estudou os crimes da ditadura, etc., etc. Mas a gente se surpreendeu que, ao comparar religiões, os evangélicos defendem mais a comissão da verdade até do que os católicos, né? Então, esse é o desejo, né, de saber a verdade... move muita gente, de espectros políticos diversos, né? E essa verdade tem que ser construída baseada em evidências, em demonstrações claras do que de fato aconteceu, né? Um último consenso que eu quero destacar aqui, que também aparece, que é melhorar a formação dos profissionais de saúde, né? Uma parte dos profissionais de saúde não estavam preparados, outra parte atuou de forma criminosa por ideologia política. O nosso Conselho Federal de Medicina atuou de forma entre omissa, confusa e até apoiando a autoridade médica para prescrever o que bem entender, mesmo que não haja consenso científico, alegando que em momentos de crise e de pandemia a prescrição fora da bula, chamada off-label, era pertinente. Mas o que a gente percebeu é que, por exemplo, a receita de cloroquina, que no terceiro mês da pandemia já havia evidência suficiente de que a cloroquina era não só ineficiente, mas poderia ter danos colaterais, sobretudo para quem era cardíaco, né? A OMS suspendeu as pesquisas em cloroquina e mandou anúncios para o Brasil todo e para o mundo todo de que a cloroquina não deveria continuar sendo prescrita. E o Bolsonaro, até o último mês de governo, ainda se orgulhava de que o Brasil era o único país que estava prescrevendo cloroquina, e prescreveu em massa. A nossa pesquisa mostra que 52% das pessoas que foram a médico, procuraram auxílio médico estando com Covid, receberam a receita do kit cloroquina, né, do kit Covid com cloroquina, ivermectina e outros medicamentos ineficazes. E isso foi amparado pelo comitê, conselho, né, pelos comitês e pelo conselho de medicina. Então, a gente tem aí que discutir muito o comportamento, né, médico, apesar do heroísmo de muitos profissionais da linha de frente. A gente tem questões, tanto no currículo médico, na classe médica, que precisam ser colocadas. Eu acho que entrar num processo de justiça, memória e reparação vai ajudar também a melhorar os profissionais da saúde, né?
Sem dúvida.
A gente viu agora, abismados, né, o que foi o trote dos alunos de medicina da Unisa, né? E esse tipo de brutalidade, né? Quando eu estava terminando minha graduação, teve um aluno também morto afogado na medicina da USP e coisas desse tipo. Então, a gente tem que ajudar a humanizar a medicina, né? Acho que trazer a eles uma formação em políticas públicas, em ciências sociais, em psicologia, entendimento da dor do paciente, dos familiares, e entendimento da política pública, né? Muitos médicos não apoiam, não sabem como o SUS funciona, e estão muito dirigidos para clínicas privadas, para hospitais privados. Então, uma formação humanista dos profissionais da saúde, especialmente dos médicos, é importante também.
Sem dúvida. A gente está quase no finzinho do nosso tempo. Então, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Nós conversamos com o professor doutor Pedro Arantes, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade Federal de São Paulo. O nosso assunto foi a pesquisa de opinião COVID-19, vacina e justiça, percepção pública brasileira sobre vacinação, tratamentos e reparação de crimes na gestão da pandemia. Obrigada pela presença aqui no Brasil de Fato, professor.
Obrigado, Nara, e os colegas do Brasil de Fato, que é um jornal, uma mídia muito importante para a informação do povo brasileiro.
E a gente agradece também quem ficou com a gente até agora, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Valeu por fazer parte desse debate. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
O governo federal anunciou que irá realizar um concurso público unificado, que vem sendo chamado de Enem dos Concursos. 20 órgãos da administração vão ofertar mais de 6.500 vagas no ano que vem nesse novo modelo de concurso. O objetivo é facilitar o acesso a vagas de trabalho com diminuição de custos e aumento do número de municípios que realizarão as provas.
O governo federal anunciou o Concurso Público Nacional Unificado, que está sendo chamado de Enem dos Concursos. No total, 6.590 vagas devem ser disponibilizadas em 20 órgãos e entidades da administração pública federal. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, houve um trabalho estatístico para se pensar quais cidades poderiam receber a prova para conseguir uma cobertura maior em todo o território brasileiro. A ministra destacou ainda a inclusão de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, após uma proposta da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O município é considerado o mais indígena do país, e a inclusão dele no concurso pode facilitar o acesso dessa população a vagas na administração federal. O modelo do concurso unificado, desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, terá a aplicação de uma prova, de forma conjunta, até março de 2024, em 180 municípios brasileiros. Conforme estabelecido no decreto, a finalidade é estimular a igualdade de acesso aos cargos públicos permanentes, por meio da uniformização dos processos em toda a administração dos exames. Nesse sentido, a ministra também destacou a taxa de inscrição única, que pode ser um atrativo, segundo ela, para as pessoas de faixas de renda menores. De acordo com a ministra, o Enem dos concursos pode vir a se tornar um modelo de aplicação de provas de concurso público periódico, no molde do que já acontece com o Exame Nacional do Ensino Médio para universidades públicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Cultura em Foco.
A gente traz no nosso Cultura em Foco de hoje o perfil de um dos grandes intelectuais baianos, Manuel Quirino. Já ouviu falar dele? A repórter Vânia Dias entrevistou a historiadora Vlamira Albuquerque para contar para a gente quem foi e qual a importância de Quirino para a Bahia e para o Brasil.
Uma das personalidades mais importantes da história da Bahia e do Brasil, o escritor, jornalista, historiador, político, desenhista, músico e pintor, Manuel Quirino completa este ano 182 anos do seu nascimento. O intelectual afrodescendente é um personagem muito importante do século XIX. Professor, abolicionista, cronista, Quirino foi por muito tempo invisibilizado da história brasileira. Nascido em Santo Amaro da Purificação em 28 de julho de 1851, vindo a falecer em Salvador, em 1923, este ano completa um século da sua morte. A historiadora Vlamira Albuquerque conta que ele foi um importante defensor de ideias abolicionistas no final do período escravocrata no Brasil. Tornou-se um pioneiro nos registros antropológicos e na valorização da cultura africana na Bahia. Manuel Raimundo Quirino. Esse destacado intelectual negro foi aluno fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e da Escola de Belas Artes. Sócio da Sociedade Protetora dos Desvalidos, do Monte Pio dos Artistas e do Monte Pio dos Artífices, sócio fundador do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, membro da Irmandade dos Homens Pretos. São tantas as atuações e a importância desse antropólogo autodidata que é de estranhar a invisibilidade do seu nome por tanto tempo.
Embora Quirino só tenha começado a ficar um pouco mais conhecido por nós, né, pela história brasileira, recentemente, ele foi um personagem muito importante da segunda metade do século XIX. Foi um homem, como ele mesmo se dizia, mulato, nascido depois do fim do tráfico de escravizados, em 1850, no Recôncavo da Bahia.
Vlamir explica que a infância de Quirino foi marcada por uma epidemia de cólera que o deixou órfão e fez com que fosse criado por um tutor. Essa experiência foi definidora na vida desse intelectual e fez com que ele se aproximasse de um grupo de políticos liberais, liderados pelo conselheiro Dantas. A proximidade com esse grupo fez com que o trânsito e as possibilidades de pensar esse mundo político fossem dados para Quirino, com o diferencial de que ele era alguém que também circulava em outros círculos e ambientes políticos, como a Irmandade do Rosário dos Pretos e a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Ele é um personagem muito especial para a gente entender essa habilidade, né? Essa forma de agir, essa forma de fazer política, em que ele podia circular em ambientes dominados por grandes senhores da política liberal, as sociedades abolicionistas, as conferências que aconteciam nas salas da Faculdade de Medicina, mas também circular em ambientes em que quase exclusivamente frequentados por homens negros.
Para Vlamira, isso ganha ainda mais força ao se pensar sobre a trajetória e as bandeiras políticas dele. Tempos depois da sua morte, ela aponta que muitas das estratégias usadas por ele continuam a ser úteis para a população negra.
Então a gente está falando de um cara que foi um político habilidoso, foi um intelectual muito sofisticado e ao mesmo tempo foi também um cronista das ruas da cidade, né? Então Quirino conta para a gente sobre o que eram as rodas de viola e de capoeira no terreiro de Jesus. Ele conta para a gente o que eram as festas tradicionais da Bahia naquela época, como se fazia para estabelecer formas de sociabilidade no espaço urbano, as comidas tradicionais, né, as festas. Então, a gente tem um personagem que atuou em muitas frentes numa sociedade, num momento crucial daquela sociedade, né?
Em sua atuação como jornalista, Quirino fundou os jornais A Província e o Trabalho e também contribuiu com artigos para a Gazeta da Tarde. Nas primeiras décadas do século passado, quando a literatura negra era artefato raro, ele escreveu obras importantes como A Raça Africana e os Seus Costumes na Bahia, A Arte Culinária na Bahia, O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira e A Bahia de Outrora, entre outras. Hoje, um século depois da sua morte, o pensamento, a habilidade, a forma de fazer política e a atuação vanguardista de Quirino seguem contemporâneos e atuais. Vlamir evidencia, com admiração, a presença dele na criação do Partido Operário na Bahia.
Isso é impressionante. A gente está falando do final do século XIX, do primeiro ano da República, né? Dos primeiros anos da República. Então a gente está falando de um sujeito político que está muito antenado com tudo que tem sido discutido e com todas as suas expectativas, né? E as demandas da população negra e dos trabalhadores, né? Visto já como trabalhadores nacionais, o Quirino usa essa expressão, inclusive, no momento em que havia uma transformação muito profunda na ordem, né, social. Então, é um momento em que a escravidão acaba, o escravismo acaba, é um momento em que o império abre espaço, dá espaço para a estrutura republicana, e nesse mesmo cenário ele está pensando sobre formas mais justas de garantir direitos para os trabalhadores e as populações negras no Brasil. É realmente um personagem, acho que um dos mais admiráveis que temos, né, no Brasil do século XIX. Viva Quirino!
Hoje tem mais um episódio da série de reportagens No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Em 15 episódios produzidos em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI, vamos falar sobre o papel dos movimentos populares na construção da democracia brasileira, no passado e no presente. Nesse sétimo episódio, nós falamos sobre a resistência quilombola, que atravessa séculos de história no país e segue sendo exemplo de organização e luta.
Primeiro, o Brasil aprova a extinção do sistema da escravidão sem direito à terra. Isso após anos da pressão, de resistência das pessoas escravizadas, dos grupos, entre elas, essa luta, a questão de Palmares. E aí foi uma vitória negra contra o regime de opressão, mas não representou a completa superação da violência histórica sofrida, já que a abolição formal, essa questão da Lei Áurea, é inconclusa.
É a conquista do nosso território, né? A titulação. Porque cada dia que passa, o agronegócio vem avançando, são mecanismos diferentes, são aliados ao governo, o governo apoia, né? Então, e no estado do Maranhão é um estado muito violento nesse contexto, né? De conflito, não é nem disputa, porque a gente vive em conflito, porque é uma luta desigual, então não dá nem da gente dizer que vem em disputa pelo território, em conflito mesmo permanente.
Quilombolas são povos de regiões remanescentes de quilombos, comunidades formadas por pessoas negras que fizeram a resistência à escravização no Brasil de poucos séculos atrás. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontram uma rica cultura baseada em saberes ancestrais e resistência. Neste sétimo episódio da série No Rastro das Lutas, Movimentos Populares, abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil, nós vamos falar sobre esse longo histórico de luta e resistência dos povos quilombolas no país. Esta produção é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI, que completa 50 anos de atuação em 2023. Apesar de essas comunidades tradicionais terem sido reconhecidas pela Constituição de 1988, que previa o direito desses povos à terra e território, apenas em 2003 esse direito foi regulamentado e o governo federal inicia, de fato, o processo de titularização dessas terras.
No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil.
Florisvaldo Rodrigues da Silva, da comunidade quilombola Araçá Cariaçá, no município de Bom Jesus da Lapa, é coordenador-geral do Conselho Estadual das Comunidades e Associações Quilombolas do Estado da Bahia, SEAC Bahia, estado com maior população quilombola no país. Ele nos explica em que contexto nasce a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que esteve envolvida no processo de luta para que os direitos desses povos tradicionais fossem, de fato, efetivados.
O surgimento da CONAC, ela se dá principalmente essa questão do... Não tinha mais como esperar. A gente olhar para as lagoas sendo envenenada, a gente olhar para as lagoas e não poder tirar dali o sustento para nossa subsistência, a gente não poder ali pegar água, a gente não poder desenvolver as nossas atividades naquele chão que os nossos antepassados pisaram. Então aí, não tenho dúvida que guiados pela ancestralidade, vem essa ideia de criar esse espaço de visibilidade, de existência e de resistência. E assim tem sido a CONAC nessa atuação nacional, a organização já em vários estados, com seus conselhos, com as federações, com organizações diversas aí pelos estados. Nos territórios também são criados os territórios regionais, também orientando a criação e a organização dos territórios quilombolas, as associações, o acesso às políticas públicas. E não tenho dúvida de que a criação da CONAC é isso, surge nesse contexto e que hoje é esse grito mesmo para o Estado brasileiro: não temos mais tempo para esperar. A dívida continua conosco e é preciso que seja reparada e já e agora.
Ao longo desse processo de luta, outras organizações estaduais e regionais foram surgindo. Uma delas é o Mokibon, Movimento Social de Articulação e Resistência Quilombola do Maranhão, o estado que tem a segunda maior população quilombola. Emília Costa, coordenadora deste movimento, retoma como a organização nasceu ao se posicionar contrária à cobrança de taxa indevida para uso de suas terras.
O Mokibon, né, ele surge em 2006, né, na Baixada Ocidental Maranhense, na cidade de Serrano Maranhão, quando a comunidade de Bacabal, né, resolve não pagar mais fórum para o pretenso, né, a pessoa que se dizia dono do território. Aí, a partir disso, outras comunidades do município também começaram a não pagar mais fórum. E aí a gente já tinha articulação com a CPT, né, através das pastorais sociais da igreja, e a CPT começa a atuar nesse sentido, né, de fortalecer esse pensamento, né, de libertação. Depois disso, o Mokibon começa a se expandir para outras regiões do estado do Maranhão, as comunidades, né, que não aguentavam mais pagar foro, e também para as articulações que a gente tinha, outros movimentos quilombola que tinham no estado, a gente não se sentia representado pela forma de atuação, e assim, nesse princípio, surgiu o Mokibon.
Esses espaços de liberdade, esses aquilombamentos que se espalharam por todo o país, são numerosos e tentam fazer com que as suas vozes sejam ouvidas. Hoje, centenas de anos depois, essas comunidades quilombolas seculares, herdeiras deste legado de luta, seguem na lida pelo reconhecimento e titularização de seus territórios e garantia de direitos.
A realidade das comunidades quilombolas no Brasil, o que é para nós quilombola, a gente considera um avanço, que é quando a gente sai dessa questão da invisibilidade, desse reconhecimento por parte do Estado. Então, aquilo que a CONAC já vinha apresentando, o movimento vinha apresentando, que são mais de 6 mil comunidades quilombolas no país, dados oficiais também traz isso. No Nordeste, né, nós passamos de 2.300 comunidades quilombolas. Na Bahia, a gente passa já de 800 comunidades quilombolas certificadas. Agora, isso é um avanço, né? A gente sair dessa questão da invisibilidade, o Estado reconhece. Agora, ainda é muito triste a realidade das comunidades brasileiras, porque não é apenas a certificação, não é apenas o decreto. A não regularização dos territórios quilombola, os conflitos só aumentam. E aí os dados que são apresentados, né, enquanto o número de comunidades quilombolas tituladas no Brasil, infelizmente, esses números são condizentes com a omissão do Estado brasileiro. E aí nós temos ainda muito o que fazer para cima do Estado, na nossa organização. A gente precisa ter isso como prioridade, que é a questão da regularização dos territórios quilombola, porque os territórios quilombolas demarcados, isso nos dá condição de ter um certo domínio do nosso território e só aumentar a melhoria da qualidade de vidas e diminuir os conflitos.
Hoje, o Mokibon, a gente atua, a gente tem a CPT, né, a Comissão Pastoral da Terra, que acompanha, faz acompanhamento nas comunidades quilombolas do Mokibon, e a gente tem o Mokibon em que a gente também proporciona, a gente faz missões quilombolas, a gente faz reuniões, rodas de conversa, a gente dentro do movimento tem um grupo de mulheres chamada Mulheres Guerreiras da Resistência, que é justamente para a gente ir tratando dessas relações desiguais, né, que são construídas, né, historicamente, do machismo, do patriarcado, e dentro do movimento, dentro do nosso grupo de mulheres, a gente vai fazendo essa relação, né, de descolonizar esse pensamento, de nos fortalecer, que é para a gente continuar no processo de luta pelo território, né, que é o principal, né, a luta pelo território, mas é claro que a gente não pode ter um território onde outras pessoas sejam oprimidas, já que a gente fala tanto de territórios livres, né? Aí a gente, nesse contexto, a gente tem esse grupo de mulheres justamente para a gente libertar nossos corpos e mente para continuar no processo de luta pelos nossos territórios e fortalecer, né, o chão sagrado em que pisamos.
Emília destaca que esse processo de luta e resistência das comunidades quilombolas se dá sempre de forma coletiva, com os pés pisados no chão do território e de mãos dadas com a ancestralidade.
Só de forma coletiva, né, a gente vê que a gente consegue ter avanços e também das nossas relações ancestrais, né, porque a nossa história nos mostra que a gente somos desde o início, a gente somos coletivo, né, a nossa vivência, as nossas lutas, as nossas experiências, as nossas manifestações espiritual e cultural, a gente sempre fez de forma coletiva. Então, é o pilar, né, pelo menos do nosso movimento, é o coletivo. As decisões são tomadas em coletivos e depois a gente tenta dimensionar de que forma que aquelas decisões que o coletivo tomou serão executadas. Porque o principal mesmo é o coletivo, porque as comunidades vivenciam é de forma coletiva, né?
Apesar de toda essa luta, a violação de direitos humanos nos quilombos é uma realidade que se arrasta há centenas de anos. Inúmeras lideranças quilombolas já tombaram e já foram assassinadas por serem porta-vozes da luta pela defesa de seus territórios.
Ser porta-voz da luta quilombola, defender os direitos, cobrar do Estado a efetivação do que já existe aí de leis, é também colocar nossas vidas em risco. Existe um aumento desproporcional a uma intensificação da violência contra a população quilombola. Nós sabemos e vivemos isso. A CUNAC, nesse último documento que apresenta, traz aí um relato dos últimos 10 anos e apresenta ali uma lista de 30 quilombolas, vidas que foram ceifadas e, na sua maioria, ainda sem resposta do Estado.
O assassinato da coordenadora nacional da CONAC, Aialorixá Bernadette Pacífico, ocorrido em agosto passado, reacende o tema da insegurança e da morte motivada por disputas e interesses de terra.
A insegurança, sim, é esse crime bárbaro cometido, né, contra a mãe Bernadette, também contra o seu filho, Fábio Gabriel. São situações, sabe, conflitos, mortes, ações em que criam um trauma profundo, tanto à família, quanto aos quilombos, às lideranças e ao movimento quilombola. É preocupante. E aí a CONAC, nesse último documento, né, e traz a recomendação. É necessário que a União, que os Estados, que a Federação, que o Poder Judiciário atue de forma coordenada e assertiva para que sejam efetivamente investigados os fatos e, ao final, punidos responsáveis por esses assassinatos de lideranças quilombolas. Porque é preciso pôr fim e que a impunidade deixa de ser a regra diante de tantas ocorrências, diante de tantos conflitos, diante dos assassinatos, em que um dia a gente possa continuar lutando em defesa dos nossos territórios, em defesa das vidas quilombolas, em defesa da humanidade, sem que a gente corra tanto risco.
Luta é verbo para quem tem a própria existência pautada na luta. Confiantes nos caminhos e combativos nas suas reivindicações, desistir nunca foi uma opção para quem sonha e acredita na vitória.
Vai continuar na luta aí pelo território, e na nossa forma, né, sempre de forma coletiva, não se aliando ao Estado, porque o Estado sempre é opressor, e se cobrando do Estado, né? Não é se aliar ao Estado, não, é cobrar, porque o Estado é responsável para titular nosso território, implantar políticas públicas que nos contemplem, porque também tem que ser políticas públicas que nós queremos e que vai fazer melhorias em nossas vidas. E não uma política pública que simplesmente vem e que nos acrescenta e às vezes acaba criando a divergência entre nós e nos desconstruindo a nossa história.
Por fim, é pensar e defender ações de desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos territórios quilombolas, sem negar a identidade. Várias vezes já vi nós quilombola, para ter acesso à ANDAP, à CAF, outros projetos, é preciso que seja cadastrado com outro nome que negue identidade para poder acessar. Então é necessário que haja essas correções e que a gente tenha projetos específicos quilombolas, linha de créditos específicos quilombola e tantas outras ações. Assim, não tenho dúvida de que construiremos ações de desenvolvimento que são fundamental para uma vida digna em nossos territórios, conforme é o nosso merecimento. Afinal de contas, a gente mora em um país tão rico, onde as mãos africanas, as mãos quilombolas, tanto trabalhou nessa construção. E a gente ainda hoje continua dizendo e refletindo por que as mãos que trabalharam, os povos que construíram, ainda é quem menos tem. Então, é reparação, é o pagamento dessa dívida que o Estado brasileiro continua tendo para conosco.
Assim a gente chega ao fim desse 7º episódio de No Rastro das Lutas, Movimentos Populares, abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI. A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta, do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Vânia Dias e a edição técnica é de Fátima Pereira. Te esperamos no próximo episódio.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildefatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Participaram deste programa Vânia Dias, Alfredo Portugal, Douglas Matos e Nara Lacerda na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.